Essa é a Viviane, a mãe da Viti, a mãe da Isa. E hoje ela vai compartilhar um pouco do testemunho dela antes do nosso palavrão. E nós somos muito gratos por ela ter dito sim. Amém? Nós estamos numa campanha Outubro Rosa, da prevenção contra o câncer de mama. Vocês podem sentar. E nada melhor do que uma pessoa que está passando por isso de maneira brava, bravamente.
É, passageiro.
E é passageiro.
Fica à vontade. Ai, família, obrigada. Amém. Gente, obrigada por essa oportunidade. Para mim é um desafio. Eu estava falando para as meninas lá fora, o microfone para mim é um desafio. Eu falo mais que a boca, mas em rodas de amigo, né? Isso aqui para mim é um desafio. Então vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Viviane, tenho 46 anos, sou mãe da Vicky e da Isa. E esse ano, no mês de março, passando creme, que mulher toma banho de água e banho de creme, né? Tem que ter os pés e a cabeça. E eu passando creme no meu corpo, vi um negócio duro no meu seio. Eu falei, gente, que é isso? Falei, tudo bem, né? Mulher tem problemas hormonais, esses altos e baixos. Falei, deve ser alguma coisa hormonal. Passaram 3 dias e o danadinho começou a ficar mais duro ainda. Eu falei, opa, coisa errada, alerta, né? Aí eu liguei para o meu médico, falei, doutor, está acontecendo isso, e o que, que eu faço? Ele falou, vem aqui agora. Falei, tá bom. Como eu havia feito mamografia 6 meses atrás, eu falei, ah, não deve ser nada errado, porque a minha mamografia estava normal, eu não tinha nada. Ele falou, me traz sua mamografia também, que nós vamos repetir essa mamografia e vamos fazer uma ultrassom. Falei, beleza, estamos lá, né? Não deu nada, vamos lá fazer a danadinha da mamografia. Pois bem, no dia 14 de abril saiu os resultados das biópsias e o restante dos exames. Perdi até o carro onde eu havia estacionado, porque eu comecei a chorar, porque eu caí na besteira, como todos nós fazemos, acho que a maioria, de abrir o exame e ler o exame. E eu abri o exame e deu lá carcinoma maligno grau 4. Falei, e agora? Tenho uma filha, tenho filhas, tenho uma empresa para cuidar, tenho marido. Eu já me vi dentro do caixão, já comecei a falar, meu marido vai ficar viúvo, aquele gatão não pode. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Bate o desespero, porque você cega uma notícia dessa. Você está com câncer maligno. O médico falou para mim, olha, você vai ter que encarar, porque não é fácil o tratamento. Falei, beleza, vamos lá, né? Estamos aqui, vamos encarar. Aí vem a outra notícia, na biópsia, meu câncer é um dos cânceres mais agressivos do seio. É o carcinoma, eles falam de que é o triplo, né? Ele tem o grau de 1 a 5. E para a glória de Deus, por eu ter corrido antes, o meu estacionou no grau 2, ele não chegou ao 3, que o 3 é o sinal de alerta. Ele pode ter cura, como não pode não ter, né? Aí o médico falou para mim, olha, eu vou te dar 2 opções. Nós podemos já fazer a cirurgia, retira o tumor e você fica livre disso. E depois faz a quimioterapia. E eu falei, e a primeira? Ele falou, faz a quimioterapia para ver se o resultado vai ser, se as medicações vão fazer resultado. Como esse tumor seu é celular, ele pode se alojar em outro órgão. Falei, ixi, agora piorou a situação. Comecei a chorar de novo no consultório do médico. Falei, doutor, mas se eu não tivesse passado o creme no meu corpo e não sentido o nódulo, como que eu ia descobrir? A minha mamografia de 6 meses atrás não deu errado. Erraram? O laboratório errou? Ele falou, não. Eu estou vendo o laudo aqui da mamografia. Se eu tivesse com esse, nem o laudo, a imagem, eu ia falar para você, ó, tá beleza a sua mamografia. Não tem nada lá. E por que então que agora deu um câncer, um tumor de 4 centímetros crescer em 6 meses? Ele falou, pois é, a medicina não tem explicação para isso. Eu falei, doutor, na minha família não tem câncer de mama. Tem câncer de útero, tem câncer de bexiga, mas não tem câncer de mama. Aí veio outro alerta que eu dou a todas as mulheres. O câncer de mama hoje não significa que sua mãe, sua avó, sua tia estiveram. O câncer de mama hoje está dando em mulheres devido ao nosso jornada quádrupla, né? Não é nem tripla, é quádrupla. A gente é mãe, a gente é empresária, a gente trabalha, a gente cuida de casa, a gente cuida da vizinha, a gente tem trabalhos na igreja. É aquela correria do dia a dia, é o estresse do dia a dia. Falei, doutor, então como que eu ia descobrir se eu não estivesse passando o creme? Aí ele me deu um alerta também. Ele falou assim, não adianta fazer mamografia se você não fizer o autoexame. Isso serve também para homens. Ele deu um puxão de orelha no meu marido também. Não adianta o homem fazer o exame de PSA, que é o de sangue só, sem fazer o exame de toque, porque o homem corre, né? Exame de toque de urologista. Não adianta fazer mamografia, porque se eu não tivesse passado a mão no meu seio, eu poderia morrer. Porque ele falou que eu só ia descobrir quando deformasse o meu seio, quando o câncer estivesse muito grande e quando não tivesse mais a cura. Então eu falo para todas as mulheres, né? Todas que eu estou em rodinha, faça o autoexame, não tenha vergonha, não custa nada, é de graça, viu gente? Você fazer o pianinho no seio lá, tomando banho, é de graça, faça o autoexame. Quando você levar a sua mamografia para a sua médica, fala, doutora, por favor, a senhora poderia examinar os meus seios? Pode salvar a sua vida como vai salvar a minha, né? Vai salvar a minha. Mas e aí, Vivi? E a quimioterapia? Danada da quimioterapia. Tô gostando de ficar careca, viu, gente? Falei até para minhas filhas, olha, não preciso retocar a raiz, não preciso gastar em salão. Banho é shampoo de criança, 2 gotinhas no máximo, se esse sabor fica perfeito, né? Aí o pessoal fala assim, meu, você é louca? Na clínica, o pessoal fala assim, você é louca, Vivi? Eu falei, não, isso não é loucura. Isso é Deus na vida da gente. Isso é Deus na vida da gente. Uma pessoa que faz quimioterapia e não tem sintomas de quimioterapia, eu não tenho enjoo, eu não tenho vômito, eu não tenho nada, eu só tenho a queda de cabelo e a fadiga que dá da quimioterapia, fadiga de 3 dias. Tem gente lá que fica, se o Roberto está aqui sabe como é o punk que é uma quimioterapia, você fica um verdadeiro lixo. Ela mata as células boas e as ruins também. Né? Elas matam as células boas e as ruins também. Então, fica de alerta para vocês, não tenha vergonha. Né? Lá na clínica o pessoal fala para mim, Vivi, você é louca? Falei, não, porque eu estava até com uma aparência. Falei, não sou louca, é Deus na minha vida. Deus, a gente não sabe o que Deus quer para isso, com essa minha doença. Né? Eu chego lá, tem mulheres lá mais novas que eu, com os olhos fundos, parecendo uma caveira. Falei para a moça, falei, moça, o que é isso na sua vida? Não, eu não consigo, eu tomo 3 antidepressivos. Falei, moça, pelo amor de Deus, isso aqui que está entrando na sua veia é uma bomba. E a senhora está tomando 3 antidepressivos. Ah, eu não consigo, eu não tenho força. Falei, porque, mas Deus vai te dar força. Ah, mas a minha filha, faça pela sua filha. Ah, eu não tenho vontade de sair de casa, eu tenho vergonha de sair careca. Falei, pelo amor de Deus, querida, bota um brinco, faz uma make aí, porque eu também não tenho cílios nem sobrancelha. Tô parecendo um monstrinho do Shrek, né, Gu? Um monstrinho do Shrek, quem me viu, né? Então eu falei pra ela, levanta, Deus é maior na nossa vida, né? Isaías 40 fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A gente não tem força, eu não tenho força. Mas a oração da igreja, o meu testemunho, o Deus da minha vida que me faz manter em pé, né? Não adianta eu pegar esse microfone e cantar e pregar e falar do amor de Deus para os outros se eu não vivenciar o amor de Deus. Eu tenho que vivenciar. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. É, mas e quando Paulo fala, quando o espinho estava na carne, a dor que eu sinto, é só eu sinto. Minhas filhas, meus amigos, meus irmãos podem deduzir o que eu estou passando, mas o espinho está na minha carne. Então se eu louvo a Deus, se eu amo a Deus, se eu falo, se eu prego que Deus é maravilhoso, por que eu vou ter que vivenciar uma coisa diferente? Não, Deus é maior em mim. Deus é maior em mim como é maior em você. A luta que a gente está passando é para nos fortalecer, para a gente crescer, Estamos sentados nessa cadeira, sabemos a Bíblia de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse. Ah, tem gente que sabe o Salmo 119 de cor e salteado. O Salmo 23. A Bíblia está até a página amarela, não sabe, né? O Salmo 23 lá, né? Mas aí no Salmo 23 também fala. Põe lá, lê de bem, bem detalhadamente lá, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso é segurança, né? Vou passar pelos altos e baixos, vou ter que fazer uma mastectomia agora. E eu estou falando com Deus. Mastectomia, para quem não sabe, eu vou retirar a mama toda. Não vou poder pôr prótese. Não vou poder pôr prótese. Vou ter que ficar pelo menos uns 3 anos sem o seio. Imagina, né? Caolho. Coisinha só, né? Aí depois já avisei meu marido. Falei, vou virar uma Jojo todinho depois. E aguarde. Depois o silicone vai aumentar. Vai aumentar, entendeu? Mas eu já estou pedindo para o Senhor. Isso mexe com a vaidade da mulher. Cabelo, sobrancelha, unha, seio, corpo. Já falei pro meu médico, já engordei. Falei, ó, não tava nos nossos planos. Isso já tá no meu caderninho. Entendeu? Mas já tô pedindo pro Senhor. Senhor, trabalha a minha mente. Mostra a sua glória. Não me deixa ficar triste sem a minha mama. Eu sei que depois vai ser reconstruída. Mas o Senhor trabalha comigo. A minha família já está vendo a glória de Deus. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus tios não são crentes. Eu sou a única na família. Minha avó, meus tios por parte de mãe, meus tios por parte de pai não são cristãos. São umbandistas, são católicos, são cardencistas. E eles estão vendo a glória de Deus. Os médicos, mas Deus precisou tocar em mim? Precisou. Infelizmente, às vezes a gente passa por lutas que Deus precisa tocar na gente para a gente crescer e para as outras pessoas verem a glória de Deus através disso. Deus me deu um livramento. Minha mãe ficou comigo no sul do hospital. Fiquei 11 dias internada. Eu tive síndrome de Steve Johnson. É uma alergia que dá de um medicamento com a quimioterapia, que dá umas feridas enormes no corpo. Fiquei vermelha, eu com esse moreno palmito aqui, fiquei vermelha da cabeça aos pés. As enfermeiras deram risada. Falei, olha, isso aqui foi só um bronzeamento artificial que não deu certo. E elas riram. Ela falou, poxa, você é alegre assim, você com câncer, com Steve Johnson, que podia te matar. Porque essas feridas, se elas nascessem, se elas estourassem para dentro dos meus órgãos, elas me matavam, não tem cura. Elas me matariam. E eu fiquei 11 dias internada, tomando 4 antibióticos, 3 corticoides, virei um monstrinho crack-crack. Mas fiquei lá e Deus mostrando a glória dele ali naquele hospital. Então, às vezes, a gente tem uma ferida que não cicatriza, mas o tempo não é meu, o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Deus, vou passar em consulta agora em novembro, falei para Gê. Falei, Gê, vou passar em consulta agora com o meu mastologista, que ele vai marcar a cirurgia. Ele falou para mim que vai tirar minha mama. Mas e se ele abrir lá e Deus já operou? Que eu acredito que Deus operou e não vai precisar tirar minha mama? Não sei, não sei. Mas por isso que a gente tem que continuar crendo e pregar esse amor de Deus a qualquer criatura. Mesmo que você não passe por, não está passando uma situação difícil, mas glorifique ao Deus porque você acordou. Isso passa, né? Isso passa. Até brinquei com meu marido, falei, estou gostando de ficar careca pelo shampoo e eu vou descobrir a cor do meu cabelo, porque mulher pinta o cabelo da torta direita e não sabe nem a cor que é. Falei, agora está nascendo um platinado. Falei, beleza, não vou precisar pintar. Nasce um platinado aqui, pessoa paga caro. Para platinar, não vou precisar. Já está, né? Fica belezinha. Então, a gente tem que continuar crendo. Deus é de Abraão, é de Isaac, é de Jacó, é meu, é seu. É de todo mundo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Não adianta você chorar. Não vai resolver meu problema chorar, ficar revoltada. Chutar o cachorro morto que falo por aí. Não. Eu tenho que mostrar para as pessoas que Deus está comigo, que a glória dele, ele vai operar. Eu tenho um sobrinho de 6 anos, algumas pessoas conhecem. Agora ele está com 9, ele teve um câncer de cabeça, que é meduloblastoma, pega na medula espinhal. O médico deu 6 meses de vida, falou para minha sobrinha, para minha cunhada assim, olha, vamos entrar com o Luigi na cirurgia e ele pode não sair. Opa, como assim? Uma criança de 6 anos com câncer na cabeça, 2 tumores. É, nós vamos tirar o tumor dele da medula. E ele pode ficar tetraplégico, ele não pode ficar ou paralítico, ou paraplégico, a gente não sabe. A igreja todinha se mobilizou, pessoas que a gente não conhece se mobilizou em oração. Por isso que a oração tem um poder tremendo que a gente nem imagina, só quando você passa pelo vale que você sabe o poder que tem uma oração. O poder que tem a gente um orar pelo outro. E o médico falou para ele, não vai andar, ele vai ficar em cama. E eu estava impaciente lá, vi que estava em casa, e o Felipe falou pro Feg, falou para mim, Vivi, eu te levo lá no hospital. Falei, tá, era 9 horas da noite, vou lá para o hospital Sabará. Cheguei lá, falei para minha cunhada, eu queria ver o Luíde. Aquela angústia, falei, Senhor, me deu, opera um milagre nesse menino. E ele lá em coma. E eu entrei dentro daquela UTI, falei pro Senhor, falei, Senhor, meu Deus do céu, opera um menino de 6 anos, Senhor, tenha misericórdia. E a hora que eu entrei na UTI, o Luíde pegou e cruzou a perna, em coma. Aquilo lá me desceu a adrenalina todinha, que eu comecei a passar mal dentro da UTI. Falei, glória seja dada ao seu nome, Senhor. Isso o Senhor está mostrando a glória para os médicos, que ele tá movimentando as pernas. O menino hoje tem 9 anos. Ele tem um dreno na cabeça, ele estuda, ele pula, ele joga futebol, que é o que ele mais gosta, ele brinca. É mão de Deus ali. Então você confie no Senhor. Mesmo que você passe por esse vale, mesmo que você passe, nós não somos desse mundo, nós somos emprestados. A gente está aqui passageiro. Ah, mas dói. Ai, o meu marido. Ai, minha enfermidade. Gente, não vai levar nada você se revoltar. Você chutar o cachorro morto. Confie no Senhor. Quando você confiar o que Deus vai fazer na sua vida, o quanto você menos imaginar, Deus já fez. Isso é para a honra e glória do Senhor. Deixa eu parar de falar, senão eu vou continuar falando aqui até amanhã. Deus abençoe vocês. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Meninas, não deixem de fazer os seus exames. Pode salvar a sua vida. Homem, para de ter vergonha. Vá no médico, faça o seu PSA, faça os seus exames de próstata, que isso também pode salvar a sua vida. Deus abençoe você. Obrigado.
Obrigado. Te amei mesmo sem te conhecer. Você é incrível. Obrigado por ser resposta para nós. Por ter aceito testemunhar para nós aquilo que você tem vivido. A gente já viveu muitas coisas. Eu já vivi muitas coisas na minha família. Meu sobrinho já teve 2 cânceres. Um com 2 anos de idade e depois ele teve um com 16 anos de idade. E foi um milagre de Deus. Hoje ele está com 22 anos, ele não tem absolutamente nada. Deus é incrível. O meu pai, ele teve 2 infartos, seguido de AVC. Não ficou com nenhuma sequela. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Obrigado. Rodrigo. Agora nós vamos ouvir mais um pouquinho, né, de Deus. Rodrigo é um brother nosso, um cara incrível de Santo André, pastor, abençoadíssimo, que hoje está aqui com a gente, com uma equipe aí, com uma galera, para ser resposta para nós, que você possa ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Obrigado, Rodrigo.
Aleluia. Deixa eu me organizar aqui, que eu sou meio estabanado. Eu já começo o Apocalipse antes mesmo de chegar. Eu tenho essa tendência. Hoje, com muita facilidade, eu poderia só agradecer pela oportunidade e a gente ir embora, porque a Vivi, acho que trouxe Jesus de uma maneira intensa, né? E até mesmo agressiva. A gente, naturalmente, quando a gente está dentro de uma situação que contraria as nossas motivações, né, aquilo que a gente vislumbra de vida, porque eu tenho certeza que a Vivi em nenhum momento da vida dela sonhou que com a idade que tem hoje teria um câncer, e creio que as pessoas que a amam também não sonharam isso. Mas uma coisa fica muito, muito forte, muito latente para mim quando eu olho para ela, é que a Vivi não é um corpo, ela tem um corpo, mas ela é quem Deus designou ela para ser. E quem Deus designou ela para ser? É para provar para o corpo dela que a enfermidade que hoje assola ela é uma mentira contada para ela. Porque a verdade sobre a Vivi é que ela já é curada. A verdade sobre a Evelyn é que a cura já te alcançou, Evelyn. Ela já existe. A gente só está esperando um tempo e acreditando em tudo que Deus já fez por você. E assim com todo mundo, todos os dias. E a melhor notícia que eu posso dar para vocês nessa manhã é que Jesus nunca orou pedindo cura. Jesus, ele nunca orou. Nunca um enfermo se aproximou dele e ele fez uma oração para que aquele enfermo fosse curado. Porque nós, quando estamos inseridos em quem Jesus é, a nossa timeline ou a nossa linha do tempo de vida, ela se inverte. Ela não é mais do presente para o futuro. Ela é do futuro para o presente. E o futuro da Vivi, que a gente vive hoje no presente, é a cura perfeita dela. Jesus só lembrava as pessoas de que a cura já estava sobre a vida delas, ele não precisava pedir. Então tudo que ele fazia era informar que aquela pessoa já estava curada e agradecer pela cura alcançada. Então essa é uma realidade sobre a sua vida, viu, Vivi? E continue com esse alto astral, com essa energia positiva, essa forma tão engraçada de ver os problemas, né? Eu sou um pouco careca, né? Me lembro das cores do meu cabelo. Meu melhor amigo é super careca, né? Então posso dizer que a gente economiza mesmo no shampoo. Mas uma coisa é certa. Se Deus, como foi apresentado aqui na forma de tantas pessoas, se manifesta de uma maneira diferente, em multiforme graça, de maneiras diferentes, hoje nós vimos Ele se manifestar de uma maneira diferente. Nós cantamos uma canção que diz assim, que a ciência segue o som da voz de Deus. Então, a ciência que hoje tenta provar que existem enfermos, vai precisar seguir a voz de um Deus que já curou esses enfermos. Amém? Sensacional. Bom, vamos lá. Quero agradecer mais um convite, né? Ao Robson, Juliana, enfim, todo mundo, toda a galera da Enki Guarulhos. A gente tem uma história meio junto, né? Nascemos meio aí irmãos siameses e tudo mais. Nos tornamos depois irmãos gêmeos. Enfim, a vida seguiu o seu rumo. Acho que é a segunda ou terceira vez que eu trago uma mensagem para a Enki de Guarulhos. E todas as vezes que eu venho, né? Ou no cinema, enfim, ou aqui, seja lá onde for, a sensação que eu tenho é de que eu encontrei minha gangue. Sabe quando você pode ser você mesmo? Tipo, meu, saca a metralhadora de heresia e manda bala. Porque durante muito tempo eu me ofendi quando me chamavam de herege. Eu me ofendi porque parecia que eu estava fazendo alguma coisa que contrariava a igreja ou quem Deus era, né? Quando a gente pesquisa o significado da palavra heresia ou herege, né? O primeiro significado que aparece é algo que contraria um dogma ou uma doutrina pregada dentro de uma igreja. Historicamente falando, faz todo sentido porque as pessoas que eram chamadas de herege eram aquelas que dentro da igreja pregavam uma outra doutrina, enfim, um outro caminho que não fosse Jesus. Por isso que era um xingamento. Só que o segundo significado da palavra heresia é aquele que apresenta um novo caminho ou uma nova opção. Então, no atual sistema religioso que a gente vive, né, que a gente prega Jesus, chega a ser um elogio um religioso nos chamar de herege. Que nós estamos apresentando uma outra opção, só que essa outra opção é Jesus puro e simples. Então, se te xingarem de herege, fiquem à vontade, sintam-se elogiados e apresentem Jesus da maneira mais simples e pura possível. Hoje, a grande boa nova dessa manhã não é uma notícia que nos entristece, né? É uma notícia que nos empodera numa manhã como essa que nós estamos vivendo, porque é uma notícia que vai nos fazer pensar por que nós estamos aqui, por que nascemos, por que vivemos o que vivemos, porque às vezes nós vivemos o dia a dia por osmose. Acordamos, vamos trabalhar, vamos para a faculdade, enfim, executamos aí a nossa rotina, e numa sexta-feira a gente se lembra que existe vida após a semana, porque é o sábado e o domingo. Mas existe um propósito muito maior pelo qual nós somos criados. E nessa manhã a gente vai falar sobre essa boa notícia. E pensando sobre essa boa notícia, eu parei para pensar o porquê nós fomos criados, né? Então a gente, quando pensa sobre Deus, a gente sabe muito bem, aprendeu lá na escolinha dominical, que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, então Ele é todo poderoso e se satisfaz em si só. Então Deus, pela sua própria existência, está satisfeito. Não há necessidade em Deus. Então Deus, um belo dia, né, olha para a Terra, olha para a Trindade ali, eles conversando, e eles decidem criar alguém. E esse alguém é o homem, é Adão e depois ali Eva. Mas durante muito tempo eu observava essa situação, essa questão de Deus criando alguém, como uma necessidade que ele poderia ter. Qual que era a necessidade de Deus? Para que ele criou alguém? Que bendito dia, né? O momento aí que ele teve essa ideia, que a princípio foi tão desastrosa de criar alguém, né? E eu aprendi, assim, ao longo da minha vida, dentro da igreja, caminhando com aquelas pessoas que falavam sobre Jesus, o discurso que eu mais ouvia sobre por que nós havíamos sido criados é porque nós serviríamos a Deus. Então, eu acreditava que eu tinha sido criado porque eu ia servir a Deus. Quando Deus criou Adão, era para servir a Deus. Então, ele criou alguém para servi-lo. E aí, eu tenho um filho de 5 anos, né? E aí eu parei para refletir, poxa, por que que um dia eu decidi ter um filho? Quantos aqui são pais e mães? Levantem as mãos aí. Então vocês vão se identificar com mais intensidade com essas palavras. Então um dia eu parei para pensar, por que que eu tive um filho? Eu não tive um filho para que ele lavasse a minha louça. Eu nunca pensei em ter um filho porque a hora que tivesse que lavar a louça, porque homem, pelo menos eu odeio lavar a louça. E aí um belo dia eu falei para minha esposa, vamos ter um filho porque eu não quero mais lavar a louça, eu preciso de alguém que lave. Então, será que realmente essa foi a perspectiva de Deus na hora de criar um filho, na hora de ter alguém? Foi ter alguém para que pudesse servi-lo? Ter alguém para que fosse fazer o que ele fosse mandar? Então, pera lá, colocou Adão no jardim do Éden e o princípio de Deus era que Adão cultivasse o jardim e cuidasse do jardim. Não, mas Deus então criou o jardim e aí viu que alguém precisava cuidar do jardim. E aí criou Adão. Será que foi isso mesmo? Será que Adão foi gerado para servir a Deus? Mas se não havia necessidade em Deus, para que ele criaria? Ele teria um filho para servi-lo. E aí eu fui lembrando da minha vida aí com Deus. Eu lembrei também que em um dado momento disseram para mim que Deus havia criado a humanidade, o homem ali, Adão, e enfim, os seus filhos, para que eles pudessem adorá-lo. Então, beleza, Deus criou a humanidade para que ela pudesse adorá-lo. Só que a gente está falando de um Deus todo poderoso. De um Deus aí cheio da ciência, conhecimento de todas as coisas, o criador de tudo. Aquele que não precisa de base para criar nada, cria tudo do nada, porque ele é super poderoso. Então eu estou olhando para um Deus que é muito bom e estou dizendo que ele criou seus filhos para que ele pudesse ser adorado. Só que se a gente parar para pensar, não é um pouco incoerente? Um Deus tão grande como ele, com uma crise de identidade dessa, que precisa criar alguém para que diga para ele que ele é bom. Então, de repente, ele cria Adão e fala assim, Adão, agora, por favor, todos os dias você me lembra que eu sou bom. Então, você vai cantar canções para mim todos os dias, porque você precisa me lembrar que eu sou bom. Será que Deus criou os filhos dele para que pudessem servi-lo e adorá-lo? Será que esse foi o grande objetivo de Deus em nos colocar aqui? Será que o propósito de Deus em criar a humanidade era ter pessoas que pudessem o tempo todo reconhecê-lo pelos seus atributos? Ou será que era alguma coisa um pouco maior? Será que eu tive o meu filho para que ele pudesse me servir? Ou eu tive um filho para que eu pudesse servi-lo? Será que eu tive um filho para que ele pudesse trabalhar e me sustentar quando eu tivesse mais idade? Ou eu tenho um filho porque eu quero abençoá-lo, sustentá-lo, interferir na vida dele, servir ele, até que ou eu parta dessa ou ele parta dessa. Qual que é o princípio? Por que que Deus criou a gente? Deus não criou ninguém para que pudesse carregar as cadeiras hoje e colocar as letras bonitinhas, estender a faixa, enfim, e ficar ali recebendo. Porque senão ele poderia ter criado robôs que dariam menos problema para ele, não é verdade? Se ele tivesse criado pessoas programadas para fazer algo para ele, daria menos trabalho. Se ele tivesse criado filhos com sua descrição de cargo ali, bonitinha, e todos os seus afazeres, os processos pelo que ele precisava fazer, já estavam bem estabelecidos, Jesus estaria muito bem tranquilo vivendo com ele no céu, sem problema nenhum, sem precisar ter descido para a terra. Então, o grande propósito de Deus foi ter filhos para que ele pudesse servir, para que pudessem estar realmente ali, levando a bandeja, levando o tempo todo como um servo daquele que se dobra diante de Deus e acha que esse é o propósito. Porque eu pensei durante anos da minha vida que Deus tinha me trazido à existência porque ele tinha um propósito para mim. E eu pensei várias coisas já. Já pensei que o propósito de Deus era para que eu trocasse teclado. E aí um dia eu desisti do teclado e não aguentava mais, pelo amor de Deus. Depois pensei que o propósito era porque eu precisava falar do evangelho de uma maneira intensa, como nós fazemos hoje, vocês fazem aqui principalmente. Mas aí eu parei para pensar. Se Deus me criou com um propósito tão fixo, o que vai acontecer comigo? Qual é a minha utilidade quando esse propósito terminar? Que beleza, toquei teclado aí durante 9, 10 anos e não toco aproximadamente 4. Se esse era o propósito dele, ele não podia ter morrido já? Podia ter ido dessa para lá. Porque eu cumpri minha missão, não tem essa de cumprir a missão? Mas é aí que entra a grandeza do Deus que nós servimos. É que ele não teve um filho para que o filho pudesse servi-lo. Ele teve um filho para que ele pudesse servir esse filho. Ele teve um filho para que ele pudesse se encontrar nesse filho, compartilhar a sua vida, compartilhar o seu amor com esse filho. Então, quando meu filho nasceu, a primeira coisa que eu disse para ele é: eu te amo. Eu não disse para ele o que você pode fazer para mim para que eu te ame. Eu disse: eu te amo. E assim é a vida dele. Ele tem 5 anos, não importa o que ele faça. É o meu amor por ele que é o propósito dele ter sido gerado. E assim foi com cada um de nós. Deus nos criou para que fôssemos a vida compartilhada dele. O amor dele sendo encontrado em cada um de nós. Esse era o propósito de Deus. Só que aí Deus cria Adão, olha para o jardim do Éden e fala para Adão que não é para ele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso poderia trazer ali consequências muito ruins. O evangelho que a gente escuta com grande naturalidade, e até mesmo nas igrejas que falam sobre a graça, né? Que hoje a gente recebeu tanto nome pela graça, é hipergraça, é graça genérica, é evangelho não sei que lá das quantas, meu, estão complicando uma coisa que é muito simples, que é Jesus. Então até as igrejas que hoje nos denominam como hipergraça, enfim, né? Tem lá o vocabulário deles, ou até mesmo as igrejas que pregam a graça como a gente crê, às vezes elas se pegam numa situação meio estranha. Porque se Deus criou Adão no Jardim do Éden e colocou uma árvore lá, qual era o propósito daquela árvore lá? E eu pensei durante anos que o propósito fosse testar a fidelidade do homem. Então vamos testar. E aí eu imagino um cenário ali: Jesus, o Filho, o Deus Pai e o Espírito Santo trocando uma ideia. É a Trindade falando sobre a criação. E aí de repente um dia Deus Pai diz: olha, se a gente criar um lugar... Aí o Espírito Santo fala: beleza, vamos criar um lugar. Puf, criou o lugar. Mas, meu, e se a gente deixar esse lugar mais bonito? Beleza, criou a natureza. Aí Jesus fala: mas vai criar um lugar para quê? Para colocar alguém para morar lá? Aí Deus fala: isso, então vamos criar alguém. Aí pá, cria Adão. Aí fala: mas tá faltando alguma coisa nesse jardim aí, hein? Vamos colocar uma árvore. Mas para que a árvore? Jesus pergunta. Não, a árvore é para... para o nosso filho, para Adão, não comer dessa árvore, não comer do fruto dessa árvore. E aí Jesus fala: mas e se ele comer do fruto dessa árvore? Aí Deus fala: a gente mata ele. Olha que propósito maravilhoso. Cria um jardim, coloca alguém para morar, coloca uma árvore lá e fala assim: se ele comer, a gente mata ele. Aí Jesus fala: mas a gente vai matar, a gente não ama ele? Aí Deus vira e fala: beleza, a gente não mata ele, a gente mata você. É exatamente isso que as igrejas estão pregando. Deus, para não matar Adão, ou a humanidade, ou você mesmo, ele vai matar o filho dele. Porque assim é a vida. Agora, pensem profundamente. Um Deus que ele não tem amor. Amor para Deus não é um sentimento, é quem ele é. Como é que ele vai olhar para alguém que ele mesmo criou caído e dizer que mataria aquilo? Mataria aquela pessoa, mataria aquele filho? Como é que ele vai matar aquilo que ele criou? Vocês acham que Deus se irou com a queda de Adão? Eu sei que isso pode ser algo que a gente talvez nunca pensou, mas será que realmente existia ira em Deus quando olhava para a queda de Adão? Será que realmente havia uma fúria dentro de Deus quando ele olhou para a queda de Adão? E aí tem uma história bem interessante. Eu tenho um filho de 5 anos, o nome dele é Pedro. E aí imaginamos que eu estou com ele ali na sala e falo, eu estou com uma tomada lá desencapada lá. Eu falo: Pedro, não coloca seu dedo aí na tomada, senão você vai levar choque. Só que se você levar choque, você vai morrer. Dá 2 minutos, o Pedro coloca o dedo na tomada e ele passa a levar choque. Aí vamos pensar nesse cenário. meu filho amado, que eu criei, para que eu pudesse compartilhar minha vida com ele, para que eu pudesse amá-lo com intensidade, para que eu pudesse me doar por ele, para que eu pudesse viver por ele, para que eu pudesse abençoá-lo em todas as áreas, para que eu pudesse abraçá-lo, acompanhar o seu crescimento, ver a sua fase adulta, realizando os seus sonhos, para que eu pudesse me realizar nele, para que eu pudesse me encontrar nele. O meu filho, o amor da minha vida, o meu tesouro, me desobedeceu e colocou o dedo na tomada e está levando choque. Qual que é a atitude do pai? Vamos pensar agora. Adão está no jardim do Éden, um lugar maravilhoso, junto com Eva. Surge ali alguém que influencia. Deus falou: não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Adão vai lá e come. Pensa na minha situação. Meu filho está com o dedo na tomada. Vocês acham que eu me iro com meu filho ou eu que quero salvá-lo? Eu tenho ira porque meu filho me desobedeceu ou eu quero desesperadamente desconectar o dedo dele ali da tomada? Eu quero ver meu filho bem ou não? Eu quero dar uma palestra sobre desobediência para ele porque o que ele fez ele é errado. Ou se não, eu chamo um segundo filho, sei lá, o filho da vizinha, bato no filho da vizinha, mato o filho da vizinha para meu filho tirar o dedo da tomada. Às vezes o evangelho, que é uma história de amor intensa, se torna uma história de terror. Parece que a gente está falando muito mais de um Deus punitivo, disposto a se irar por causa de um erro, do que um Deus intenso em salvar alguém que estava perdido. Às vezes a gente conta uma história de um Deus que é muito mais tirano do que amoroso, e a gente transforma ele em um Deus que a humanidade não quer aceitar. E aí a gente vai, sei lá, criar o circo que for para falar sobre um Deus que não é o Deus genuinamente que ele é. Às vezes a gente pode usar o entretenimento para tudo, para divulgar um Deus que é tirano. É muito óbvio que a humanidade, ninguém, os nossos amigos, nosso trabalho, onde nós estivermos, não vai querer saber de um Deus se a gente contar a história nessa perspectiva. De que Deus olhou para Adão, já que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele merece morrer. Mas pera lá, aí Deus foi brilhantemente, teve uma ideia brilhante, e decidiu que para não matar Adão, ele vai matar o outro filho dele, o primogênito. Está certa essa história? Está certa essa história? Então meu filho, com o dedo na tomada, merece morrer. Não. Perdão, na Bíblia, tem algumas raízes, né, de significado, principalmente no grego. E a gente tendenciosamente lê a Bíblia amparado no português. Mas o português define muita coisa de maneira simples e até mesmo ilógica. Então, se a gente for resgatar no grego o que significa perdão, a gente vai achar uma série de raízes de significado. E um dos significados é separar. Então, é separar. Então, eu olho o Pedro com o dedo na tomada e eu quero perdoá-lo pela desobediência. Então, se a gente pegar uma das raízes da palavra perdão, é separar, é distanciar, é romper a união. Então, se eu olho meu filho com o dedo na tomada, o perdão para aquele meu filho não é o dizer para ele que ele pode tirar, o que ele fez de me desobedecer já foi perdoado por mim, eu não lembro mais. Porque vai adiantar alguma coisa para o Pedro com o dedo na tomada? Eu dizer para ele: filho, levando choque lá, filho, tudo bem, você me desobedeceu, mas eu te perdoo, beleza? Vai adiantar alguma coisa para ele? Vai mudar a realidade do Pedro com o dedo na tomada, levando choque? Não vai. Por isso que o perdão é muito mais além do que simplesmente... algumas pessoas falam que dá a amnésia dos erros, né? O perdão é muito mais do que eu ignorar o erro da pessoa. O perdão é o desconectá-lo daquilo que causa a morte. Então, quando Deus olha Adão e ele perdoa a humanidade em Adão, ele está perdoando como? Eu vou separar você daquilo que te traz morte. Então, perdão, não devia ter comido o fruto, você comeu, mas está tudo bem agora. Não é isso. Ele não tá, a preocupação dele não é dar um sermão para Adão. O propósito de Deus é desconectar a humanidade em Adão da morte. É desconectar. Então, o propósito de Deus, a gente sempre ouviu que Jesus morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Não há erro nenhum nisso. Mas perdão é muito mais do que a palavra no português. Então perdão é separar da morte. Querem um exemplo? Eu estou lá dirigindo. Eu tenho carta aí há cerca de 4 ou 5 anos, né? Sofro de uma ansiedade, filha da mãe. Então, o farol está no amarelo, assim, tem 2 segundos, eu acho que eu sou o Relâmpago McQueen, né? Que eu vou passar e ninguém vai me pegar. Então eu vou com tudo. E aí eu vou e recebo uma multa. E no Brasil é assim. Se você nunca recebeu uma multa, você pode pedir um perdão para a justiça e eles vão remover os pontos, vão devolver os pontos removidos da carteira e vão remover o valor cobrado, porque eu nunca recebi uma multa. Só que como que funciona esse tipo de perdão aqui? Eu recebi a multa, eu procuro a justiça me perdoa, devolve os pontos para minha carteira e remove a dívida que existia, né? Eles tiram aquela cobrança e eu não posso mais ser imputado por causa daquela dívida. Esse é o perdão que a gente conhece no português literal. Mas vamos pensar no perdão pelo prisma bíblico. Eu passei o farol vermelho e recebi a multa e a justiça me perdoou. Os pontos foram devolvidos para minha carteira e nenhum valor vai ser cobrado de mim, certo? Só que isso impede eu de passar novamente no farol vermelho? Não. Eu posso amanhã ser penalizado de novo porque eu passei o farol vermelho. Por quê? Esse tipo de perdão, ele resolve um problema, que é a dívida imputada a mim. Agora o perdão bíblico não resolve só o problema da dívida imputada a você. Resolve o problema que te causa a morte. Então se fosse Jesus no lugar desse juiz me perdoando, ele não só faria isso, mas ele me ensinaria como não passar o farol vermelho. Então eu não estaria mais conectado ao erro de cometer uma infração de trânsito. Mas eu seria perdoado ao ponto de, Rodrigo, você nunca mais vai passar. Não é que você nunca mais vai querer passar, não é que você vai resistir ao farol vermelho, não. Você nunca mais, eu estou resolvendo de uma vez por todas. Eu não estou perdoando, não é só um momento. Não estou só olhando essa situação e ignorando, olhando por cima. Não, eu estou resolvendo uma história inteira. Eu estou observando aquilo de um prisma geral. Então eu estou resolvendo aquilo que te traz morte. Esse é o perdão de Deus. Esse é o perdão de Deus para cada um de nós. Não é só ignorar o seu erro, não. É te desconectar daquilo que te faz errar. Perdão para a humanidade, em Adão, não era só perdoar porque Adão comeu o fruto. Ai, tudo bem, não. Era desconectar a morte que havia alcançado Adão. E só tinha um jeito de desconectar a morte de Adão. Era vencendo a morte. E aí a gente olha para Jesus. Qual é o propósito de Jesus aqui na terra, se não separar o homem da morte? Não é ignorar os nossos erros, é nos separar dos nossos erros. Não é ignorar o que a gente fez, é nos separar da dependência daquilo. E às vezes a gente vê um evangelho sendo pregado por um outro prisma, onde as pessoas ainda precisassem ser perdoadas todos os dias. Acredite piamente nisso, com toda a intensidade, coloque sua mente nisso. Você já foi perdoado de uma vez por todas. Existe uma desconexão entre você e a morte. O que hoje acontece é o seu corpo, mas você não é um corpo, você tem um corpo. Você não é um espírito, você tem um espírito, você é um ser humano. E como seres humanos, nós somos como Jesus. Nós somos como Jesus. E aí, vamos ver como a gente está pregando Jesus aí fora. Imaginem que vocês têm um vizinho. E esse vizinho tem 2 filhos. E um desses filhos é muito desobediente. O filho mais velho é super comprometido, disciplinado, respeitador. E o filho mais novo não. Ele é rebelde, é indisciplinado, não respeita, desobediente. Só que esse pai, esse vizinho aí, ele é muito santo, ele é muito justo, ele é um cara assim irrepreensível. Você olha para ele, você não vê falha nele. Pelo contrário, você vê que ele ama os seus filhos. Só que ele colocou uma regra na casa dele. Se o filho mais novo errar, ele mata o filho mais velho para não matar o filho mais novo. Parece uma história de amor isso? Pelo amor de Deus, eu é que não quero seguir um Deus desse. Será mesmo que Jesus foi a uma cruz para mudar a mente de um Deus mau, tirano, e transformá-lo num pai bonzinho? Ou será que a essência desse pai sempre foi ser um pai bonzinho? Às vezes a história que nós contamos para as pessoas é: Deus era para te matar, mas olha como Jesus te ama, Jesus morreu no seu lugar. Sabe por que Jesus morreu no nosso lugar? Não é porque Deus queria matar, não. Jesus. É porque Ele nos livrou da morte, então Ele venceu a morte. A morte que nós não vencemos. Ele quem venceu. Ele venceu em nosso lugar, então a morte que era para você viver, foi Ele quem viveu. Só que existe uma grande diferença. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele venceu uma morte que era para assolar a nossa vida para todo sempre. E aí a gente adianta um pouquinho, vamos pensar aí sobre Jesus batizado. Jesus, quando foi ser batizado, ele olha ali, João está fazendo, batizando as pessoas, e Jesus está se aproximando, e aí João Batista olha para ele e fala assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então João Batista está reconhecendo quem é a pessoa de Jesus. Coloque a sua mente, seu coração nisso. João Batista olha para Jesus e fala: esse daí é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Só que João Batista, ele está batizando gentios e ele está batizando judeus. Os judeus não precisavam ser batizados, porque o batismo de João Batista era o batismo dos pecadores. Então os judeus não eram considerados pecadores, e naturalmente os gentios eram os considerados pecadores. E quando eles queriam se converter, né, vir para o judaísmo, se tornarem judeus, eles precisavam confessar que eles eram pecadores, precisavam ser circuncidados, e após um processo eles passariam a ouvir a lei e aprender sobre quem Deus era. Só que João Batista faz algo fora da caixa. Ele começa a batizar os judeus. E aí os judeus estão todos condenando, olhando para ele falando, os fariseus: mas o que é isso? Ele batizando os judeus. Então ele estava totalmente fora da caixa. Quando Jesus se aproxima dele, Jesus fala para ele: João Batista, eu quero ser batizado, né? Eles falam, eles trocam uma ideia. E aí João Batista fala assim: não, pelo amor de Deus, eu não sou digno disso. Quem tem que me batizar é o Senhor. E aí Jesus responde para João Batista: mas é necessário que você me batize para que a justiça seja feita. Só que tem um histórico, uma história, né? Um contexto histórico. Aonde João Batista batizava as pessoas naquela época, os gentios e os judeus, contrariando a cultura, era um lugar onde o povo estava migrando, estava passando para a terra prometida lá em Josué. Então esse lugar onde João Batista está batizando os gentios e os judeus é o mesmo lugar onde o povo atravessou para ir até a terra prometida. É um lugar chamado Bet-Bará. E o que acontece? Quando o sacerdote foi para atravessar lá em Josué, a fluência, né, o rio parou de fluir, e aí começou a água a ficar represada. Então guarda isso, a água ficou represada. E a água ficou represada onde? Numa cidade chamada Adam, que é Adão. Então, era uma pequena cidade chamada Adão. O sacerdote está conduzindo o povo para a terra prometida. Ele pisa na água, o rio para de fluir, e a água fica toda represada, uma represa, numa cidade chamada Adão. Anos depois, João Batista está batizando gentios e judeus no batismo do pecado. Então, o que isso significava naquele contexto histórico? Aquela água carregava o pecado de todo mundo que era batizado ali. Então, todo mundo que se batizava, o pecado estava naquele lugar. Porque ele batizava no pecado. Então, ele batizava as pessoas. Por isso que é o tipo de batismo que nós fazemos é a imersão. Porque é uma figura do que Deus fez com a gente. Morre o velho homem, ressuscita o novo homem, ou nasce o novo homem. Então, naquela época, João Batista, quando batizava gentios e judeus ali no rio, então ele descia, então o pecado da humanidade ficava todinho no rio e aquele homem levantava limpo, porque era o batismo dos pecados. Só que, se a gente observar, aquela água represada, ela estava represada na cidade chamada Adão. Então, historicamente, todo o pecado que todo mundo estava sendo batizado estava exatamente em toda a água represada na cidade chamada Adão. E aí Jesus chega e quer se batizar na água que está o pecado de toda a humanidade na cidade chamada Adão. E aí João batiza Jesus. Então, quando Jesus é batizado, ele é batizado no pecado de toda a humanidade. Ele é batizado, ele desce as águas puro e sem pecado nenhum, e sobe das águas com o pecado de toda a humanidade. Então tudo aquilo que estava ali, tudo aquilo que estava sendo guardado ali, tudo que estava sendo deixado para trás, o homem puro entra para a água e quando sai, ele sai com o pecado de toda a humanidade sobre ele. E aí que a história começa, porque quando ele se levanta, o que que Deus diz para ele? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É alguém cheio de pecado, com o pecado da humanidade inteira. E Deus diz o que para ele? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí a gente rebobina a fita, volta lá para o Jardim do Éden. Realmente Deus se irou com Adão querendo que ele morresse? Ou Deus estava desesperado para salvá-lo? Queria tirar Adão dessa condição? Então quando a gente olha, Jesus levanta ali do batismo com o pecado de toda a humanidade sobre ele. E aí, Jesus vai para onde após o batismo? Para o deserto. Se a gente observar no Velho Testamento, todas as vezes que precisava fazer transferência de pecados para o bode, eles colocavam a mão na cabeça do bode e transferiam o pecado de todo mundo para aquele bode. E aí depois eles escolhiam um homem bom e levavam esse bode para o deserto. João Batista era filho do sumo sacerdote. Ele impõe a mão sobre a cabeça de Jesus, batiza Jesus, transferindo todo o pecado da humanidade, e após o batismo, Jesus vai para o deserto. Então é a mesma cena que acontecia no Velho Testamento, se reprisa no Novo Testamento. Então Jesus está lá, com todo o pecado da humanidade, o sumo sacerdote transferiu ali o pecado da humanidade para ele, e ele vai para o deserto fazer o que Adão não fez. A cena é toda recriada. Adão não vence Satanás no Éden. Mas Jesus vence Satanás no deserto. Jesus, a cena é a mesma, a diferença é quem protagoniza ela. E nesse caso é Jesus. E aí Jesus, depois dos 40 dias de deserto, ele volta para a cidade e ele se encontra com os enfermos. E qual é o trabalho de Jesus quando ele se encontra com os enfermos? Não é curá-los, porque eles já estavam curados. É informar eles que o pecado que causava aquela enfermidade já não estava mais sobre eles, mas sobre ele. E aí os judeus começam a olhar Jesus e criticar Jesus, porque a cultura judaica dizia que o enfermo estava enfermo porque havia pecado nele. Então quando Jesus cura um enfermo, para os judeus é o simbolismo de que não há mais pecado naquela pessoa, e o pecado está sobre Jesus. Então qual que é a história? Jesus vive os próximos 3 anos lembrando todas as pessoas de que tudo aquilo que estava sobre elas agora está sobre ele. Por isso que os seus pecados estão perdoados. Então lembra do significado da palavra perdão, separados. Então você está separado de tudo que te causa morte. Então a sua enfermidade, a sua depressão, seja lá o que você está vivendo, a sua situação de miséria, não tem poder sobre você. Então Jesus, ele volta dando a grande boa notícia do evangelho. É que não há mais condenação sobre você. Assim como a morte não tem poder sobre você. Assim como a enfermidade não pode vencer quem você é. Porque tudo isso já está sobre a pessoa de Jesus. Cristo na cruz não é a manifestação da ira de Deus, mas é a manifestação de um Deus que nos ama incondicionalmente e não se recusou a estar aqui para vencer o pecado por cada um de nós. Ele viveu 3 anos informando a humanidade inteira de que o pecado estava sobre ele, para que na cruz ele provasse que aquele pecado estava pregado ali. Mas a grande boa notícia é que nós nos movemos todos os domingos pela manhã para vir para esse shopping, para lembrarmos de que o Cristo que nós amamos não é fruto da ira de Deus, mas é fruto do seu amor por cada um de nós. E ainda, ele ressuscitou. A gente adora alguém vivo, não é alguém morto por causa do pecado, é alguém que matou a morte, é alguém que venceu a morte. Então você hoje está desconectado com o poder que a morte poderia causar em você. Não existe poder sobre você da morte. Mas o único poder que te alcança nessa manhã é quem Cristo Jesus é. E aí eu posso olhar para o meu filho com o dedo na tomada e dizer que perdão é simplesmente tolerar a desobediência dele? Perdão é eu ir lá e desligar a chave que trazia energia para eletrocutar ele. Jesus fez isso com a morte. Jesus desligou a chave da morte. Então a morte pode alcançar o seu corpo físico, mas nunca quem você é. Quando nós lemos aqui que o céu não é o seu destino, é a sua origem, parece uma frase de efeito somente. Mas a gente não tem mais fim. Já te deram essa boa notícia? Nós não somos eternos como Deus é eterno, porque ele não tem um início de eternidade. A eternidade dele é sem começo e sem fim. Mas a nossa começou em Jesus. A gente se tornou eterno em Jesus. Então a boa notícia nessa manhã é que os pecados que você pode involuntariamente achar que estão sobre você e te trazem alguma pena, não existem mais. Aquilo que você acha que pode te dominar de maneira negativa, não te domina mais, porque foi desconectado. Deus desconectou. Deus desconectou. Então, quando eu falei lá no começo sobre a gente viver numa timeline, ali numa linha do tempo, e a nossa linha do tempo ela é invertida, ela não é de hoje, do presente para o futuro, ela é do futuro para o presente, é exatamente essa a boa notícia. Nós estamos salvos em quem Jesus é, salvos por um Deus que nos amou, salvos por um Deus que não tinha problema com ira, salvos por um Deus que não precisou matar seu filho, mas o seu filho morreu para que vencesse a morte, salvos por um Deus que nos curou de todas as enfermidades, salvos por um Deus que veio para cá como humano, como cada um de nós, e um dia aceitou carregar o pecado de toda a humanidade para que ele pudesse ser vencido. Somos nós. O evangelho ele pode ser muito complexo em detalhes, mas a gente pode acompanhar uma única e simples linha de raciocínio. Deus é amor, nos amou incondicionalmente. Feche seus olhos. Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Eu quero que você só use esse tempo para agradecer por tudo que Deus já fez por você. E não para pedir para que as coisas ainda acontecessem, mas elas já são reais. Use esse tempo para trazer à memória tudo que Deus já fez por você. E nada que você precisa pedir será feito. Mas é gratidão por tudo que Deus já fez. Deus, nós agradecemos porque cremos num evangelho que está acima das nossas expectativas, Deus. Nós cremos no evangelho de um Deus que não nos criou para que pudéssemos servi-lo, mas um Deus que se dedicou a servir em amor cada um de nós. Nós cremos, Deus, num evangelho que, acima de todas as coisas, depende do amor e não é fruto de um Deus irado, é fruto de um Deus amoroso, desesperado para nos livrar de qualquer condição. E Deus, nós sabemos e temos consciência nessa manhã de que se nós somos o que somos, é por quem o Senhor é. Aleluia. Glória a Deus. Saia deste lugar nessa manhã com um único pensamento sobre o que é uma boa notícia. E essa boa notícia é: a morte não tem mais domínio sobre você. Porque o perdão que nós recebemos é o perdão que nos desconecta do poder da morte. Jesus venceu a morte para que nós pudéssemos viver a vida dele intensamente. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês essa mensagem. Talvez ela seja um pouco densa, mas ela define e pode definir a maneira como nós vamos nos relacionar com quem Deus é. Então deem liberdade para esse tipo de relacionamento. Amém?